A Comissão de Ciência e Tecnologia discute hoje, a partir das 9 horas, a criação do novo Código da Ciência no Brasil. Uma das instituições envolvidas nessa discussão é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e eu converso agora com a presidente da sociedade, professora Helena Nader. Professora, bom dia. Alô?
Alô?
Alô, professora Helena, muito bom dia, Jefferson.
Bom dia, Jefferson.
Tudo bem, professora?
Tudo.
Então, quais os aspectos principais que devem abranger, que deve abranger o novo Código da Ciência, na opinião da SBPC?
Olha, o que nós da SBPC e também da Academia Brasileira de Ciências, em outras palavras, sociedades científicas, né, a comunidade científica espera, é uma... abrangência de interpretação de legislação homogênea em todo o país. Nós temos algumas leis que estão em vigor, mas que, dependendo do Estado e dependendo de quem analisa a legislação, tem pareceres distintos. Então, uma das coisas que a gente pretende, que a gente gostaria que esse novo código tivesse, é uma abrangência de interpretação a nível de todo o território nacional. Uhum. Então, a outra coisa seria uma facilitação de se ter num único código, né, num único documento, tudo que envolve a ciência, a tecnologia e a inovação do país, de forma também a facilitar aqueles que fiscalizam, porque em nenhum momento a SBPC está dizendo que a gente não é para ser fiscalizado. Nós, a comunidade científica, deve ser olhada, o gasto tem que ser aberto, fiscalizado, poder... O Ministério Público tem que atuar, né? A Advocacia Geral da União, nós queremos tudo isso, ninguém está pedindo, mas de uma forma mais clara, porque hoje a dificuldade é, que nem eu falei do começo, a interpretação. Hoje a universidade, de uma forma geral, ela está praticamente parada, porque nenhum dirigente, né, quer assinar um documento sem ter a certeza de que tudo aquilo está sendo cumprido nas diferentes legislações e nos diferentes entenderes. Então, licitação é um dos aspectos que trava a pesquisa brasileira. A Lei 8666, inclusive, tem um parecer muito claro para as instituições de pesquisa, mas, novamente, em alguns lugares, as pessoas não conseguem fazer de acordo com a legislação, porque a interpretação.
Uhum.
Então, a gente espera, com o código, superar as dificuldades. Porque são muitas, eu posso te garantir.
Certo.
Não é fácil, acho que a ciência no Brasil, né, o Brasil ter chegado à 13ª posição no ranking da produção científica mundial, com a quantidade de investimentos, que é muito menor do que os países com economia semelhante. E com legislações que entravam, eu parabenizo a nossa comunidade, tá certo?
Estou conversando com a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a professora Helena Nader. Professora, essa questão da abrangência de interpretação das leis significa desburocratizar, não é?
Exatamente. Exatamente. Tá complicada na visão de cada um dos... Porque, de novo, é aquilo que eu te falei. Em nenhum momento nós estamos dizendo que não queremos ser fiscalizados. Está
uhum.
claro?
Uhum.
Agora, quem olha tem que ter o mesmo olhar na Amazônia e no Rio Grande do Sul. Estou pegando dois extremos. Ou seja, o gestor do dinheiro público tem que saber se tem essa lei, ele está agindo de acordo com a lei, não tem mais interpretações. Então, na visão de algumas pessoas, embora a licitação esteja dispensada em casos ABC, tem o que olha como você fez o gasto e ele diz, não, você gastou diferente, embora na lei esteja escrito. Não, mas aqui não está escrito que esse equipamento você podia comprar sem, sem licitação, ou sem três, com carta de exclusividade do modelo, por exemplo, nas importações. Outros entraves, inclusive, que o governo, quando fez a licitação, pensou, né, para facilitar a própria legislação de patentes, partilha dos recursos. Então, se o Brasil quer realmente entrar na chamada economia do conhecimento, ele tem que ter uma legislação mais adequada.
Uhum.
Quer ver outro entrave? Todo mundo fala sempre, né, da riqueza que o nosso país tem em termos da sua biodiversidade, que é verdade.
Sim.
Nós somos, detemos, vamos dizer, ao redor, modestamente, 15% da biodiversidade do mundo. Tá legal?
Uhum.
Isso tem um potencial muito grande. Então, um potencial biotecnológico gigante. Mas não temos uma legislação sobre como que a gente vai fazer em relação a produtos que possam sair dessa biodiversidade. Então, nós temos, e essa lei, esse código, ele está tentando colocar também isso. Então, é uma abrangência muito grande. Tanto que algumas pessoas até acham que isso talvez possa até trazer mais entrave. Eu sou dos otimistas que acham que um código bem escrito e que permita atualizações, porque também é isso, né? A ciência, ela caminha numa velocidade muito grande e tem coisas que hoje você não está pensando que talvez amanhã sejam importantes.
Sim.
Então, se pensarmos que isso poderia ser atualizado e num documento com força total, você facilitaria, na minha visão, aqueles que têm que exercer o seu papel, que é o de fiscalizar.
Uhum. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, fala, quando fala do marco legal, em um texto capaz de estimular parcerias público-privadas e participação das empresas nos processos de licitação, de inovação. É, a questão da inovação, como é que isso está hoje? Como é que está, por exemplo, essa parceria entre as universidades e o setor industrial?
De novo, à mercê da interpretação. Você está entendendo? A lei,
sim,
do bem, a 866, tem várias. Dizem que pode fazer.
Uhum.
Só que em alguns lugares é interpretado que você não pode. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. No sistema público universitário federal, você tem na carreira docente, né, no cargo de docente, você pode ser contratado por 20 horas, que é um número pequeno, por 40 horas ou 40 horas de dedicação exclusiva.
Uhum.
A lei de dedicação exclusiva significa que esse indivíduo não ganha de mais nada. Acontece que a lei previu, e a maioria, inclusive, muito da pesquisa é feita na universidade, muito, não estou dizendo exclusivamente, pelos professores, pesquisadores e em algumas instituições, embora a lei diga que esse professor pode, tendo um projeto que tem começo, meio e fim, não quer dizer que o fim tem que ser final, ele pode até ser renovado, mas que tem um projeto, ele pode submeter à sua universidade, que é avaliado, e ele pode trabalhar 8 horas por dia nesse projeto.
Uhum.
Tá claro?
Sim.
Dependendo da instituição, isso não pode acontecer, porque aquele que fiscaliza interpreta que não.
Uhum.
Então, e as pessoas não querem arriscar perder o seu concurso, o seu trabalho. Então, estou te dando alguns dos exemplos. A parceria com as universidades vai ser importante para o país.
Uhum.
E ela tem que ser transparente. Ninguém está querendo fazer nada escondido, e aberta a fiscalização, mas tem que ter essa parceria, não é obrigada. Ninguém está dizendo que todo professor universitário agora vai ter que ter uma pesquisa que vai gerar uma tecnologia, que vai gerar uma inovação. Mas existem casos em que isso acontece. E esses indivíduos são fundamentais para ter essa parceria. E isso tem que ter uma legislação condizente. Como também, como é que você vai fazer, isso é outra coisa, com instituições de pesquisa, que está até agora o Madinho no Supremo, organizações sociais, OCIPs. Essa é uma forma moderna de gestão de vários setores da sociedade, em especial,
uhum,
setores voltados à pesquisa. Então, os parques tecnológicos, muitos deles são OSs ou OSCIPs, que também são fundamentais. Então, o que nós vemos nesse código é uma possibilidade da atualização, uhum, da legislação, e uma flexibilização no bom sentido, porque sempre que se fala flexibilização no país, as pessoas interpretam que é fazer coisa escusa, de jeito nenhum, mas é deixar claro, porque as entradas estão demais.
Sim.
Importação melhorou? Melhorou.
Uhum.
Né? Melhorou, o CNPq fez importação. Mas está muito aquém, muito, do,
sim,
primeiro, do chamado países desenvolvidos. Eu mesmo, outro dia, estava mandando um material para um estudante que estava utilizando um equipamento no laboratório de New Secret da Inglaterra,
uhum,
e mandei, como eu faço sempre, com toda a documentação da Anvisa, uma proteína que me deu um trabalho imenso para purificar,
uhum,
porque é de expressão, você não imagina. E perdi tudo, porque a Anvisa bloqueou, com toda a documentação. Então,
sim,
você percebe,
uhum,
a insegurança. Eu estou te dando um exemplo, como eu, tem centenas, milhares que estão acontecendo.
Uhum.
E é ao acaso, a mesma documentação que eu perdi, esse mesmo tipo de documentação, outros materiais chegaram.
Uhum. Professora Helena Nader, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Professora, um bom dia.
Eu é que agradeço, e agradeço ao nosso legislativo, e né, tanto Câmara quanto Senado, pelo empenho que eles estão tendo com essa visão moderna de um país atualizado e competitivo na era do conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade.
Bom dia, professora Helena Nader, presidente.
Bom dia, obrigada.
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, falando sobre o novo Código da Ciência, que estará em discussão hoje aqui no Senado, na Comissão de Ciência e Tecnologia.